Santos, o presidente da Câmara Municipal, já chegou, já está aqui conosco, Pedrinho Botaro, né, participando dessa estreia aqui dos debates do show do Antônio Carlos. Então nós vamos conversar com ele a respeito de várias coisas, né? Temos vários assuntos aqui para a gente falar. Muito bem, e a Janete continua aqui conosco, né? Vai participar, vai bater aqui um papo com a gente. Presidente Pedrinho Botaro, boa tarde.
Boa tarde, para a gente é uma alegria te conhecer pessoalmente. Opa, porque já conheço do seu trabalho, a gente já tem acompanhado já de longa data, né? Então parabéns, é uma alegria imensa saber que agora você está aqui mais uma vez na Rádio ABC. Eu acho que vem a brilhantar a família da Rádio ABC.
Falando nisso, você também já foi daqui, né?
Sim.
Já foi daqui, isso que é bom. Eu estava até comentando aqui, além dos outros assuntos que a gente vai estar comentando, eu estava dizendo que você é uma pessoa católica, ligada à Igreja Católica, e que vai acontecer o rebanhão de carnaval, o rebanhão que é um contraponto ao carnaval. O carnaval é um festival da carne, né? E a gente sabe que o rebanhão, o rebanhão, ele afasta a pessoa desse festival da carne. E mesmo tratando ali de um evento carnavalesco, ele é diferente, porque ele busca mesmo o lado espiritual, né? Ao invés de concentrar as pessoas aí no carnaval normal, ele traz para seria um retiro espiritual, é isso, né?
Exatamente. A Renovação Carismática Católica aqui na Diocese de Santo André organiza esse evento há muitos anos, né? E aqui em Santo André, inclusive está aqui comigo o Roberto Lages, que foi coordenador por muito tempo de uma região aqui, porque a Igreja Católica na cidade de Santo André e em outras cidades do ABC se divide em várias regiões. As regiões pastorais são grupos de paróquias. Então, por exemplo, aqui nessa região onde está a Rádio ABC, são 12 paróquias, corresponde à região Santo André Centro. Ali, aquele lado de Vila Luzita, aquela região, são outras paróquias que representam a região leste. E temos também a região Utinga. Então, Santo André, são três regiões que são divididas as igrejas católicas. E o Roberto Lages, ele por muito tempo foi coordenador da região Santo André Leste, né? Inclusive ainda faz parte da equipe da coordenação, né? E o rebanhão é um evento importante que vem justamente colocar os valores cristãos. Até eu gostaria muito que o Roberto pudesse explicar um pouco da história do rebanhão, né?
Boa tarde, Roberto. Roberto Lages, seja bem-vindo, viu? Você ainda é um coordenador, então? Você faz parte da...
Exato. Uma boa tarde a todos os ouvintes. A você é uma grande alegria e honra estar com você nesse momento. Sim, eu estou agora no Conselho Diocesano, na qual estou como tesoureiro e como vice-coordenador da região leste de Santo André, que é da Igreja Santa Cruz, Vila Lula, até a Represa. São 12 paróquias que fazem parte dessa região pastoral.
Bom, eu tenho aqui um pitaco, mas eu gostaria de ouvir de você, né? Por que que foi criado, por que que surgiu o rebanhão? E quando foi?
O rebanhão, na verdade, ele surgiu na década de 90, final ali dos anos 80, na região de Cruzeiro, ali devido à Canção Nova. Então, os rebanhões, eles surgiram nessa época, um tempo onde a Renovação Carismática também tinha um grande fervor aqui no estado de São Paulo, e chegou até nós através de um grupo de oração que era na paróquia Santa Joana d'Arc. O grupo era o Leão de Judá, hoje Comunidade Fanuel. Então o Sandro, em 92, começou com esses encontros aqui, justamente para dar também uma possibilidade de uma alegria, né, verdadeira e diferente, né, para quem são os cristãos. Os cristãos fazerem um retiro, um encontro na época de carnaval, uma possibilidade para a família, enfim, algo diferente. Realmente, a partir de 92, ele foi realizado todos os anos no mesmo local.
No mesmo local que seria onde?
Sim, no Parque Celso Daniel, no ginásio, né, do Parque Celso Daniel. Sim. Na Avenida Dom Pedro II, ali no bairro Campestre.
Certo. E qual é a programação dentro desse evento?
Ah, ok. Então, o nosso, esse ano, a gente já é o terceiro ano, nós tivemos aí a graça de unir as três regiões pastorais, porque era a região leste que fazia dentro da região centro. Então, hoje, a gente tem assim realmente uma alegria estar nas três regiões. Então, a cidade de Santo André, ela faz um evento único, onde a gente inicia no domingo, nós temos lá pregações da palavra, nós temos um momento de oração, nós temos um momento de louvor, e nós temos também um momento de descontração, onde realmente é um carnaval cristão, com música cristã, onde o pessoal dança, o pessoal realmente se alegra, expõe essa alegria de ser cristão.
Inclusive com alguns testemunhos, né? O ano passado nós tivemos testemunho de pessoas que estavam andando pelo parque, né? Como é uma área que as pessoas também é uma área pública, né? O final de semana, então as pessoas estão andando por ali, acabam ouvindo uma pregação, uma palavra e vem.
E as portas estão abertas.
Estão abertas.
São livres.
Qualquer pessoa. Ir, inclusive um dos guardas municipais que estavam lá, né? Se emocionou muito porque aquela palavra tocou no coração dele. É lógico que tem o fundo religioso católico, mas eu tenho certeza que é um marco, frente a tantos problemas na sociedade. Você vê que recentemente nós tivemos um episódio triste lá no Parque Celso Daniel, o falecimento de um guarda, né, por conta de uma discussão. Então precisa realmente fazer frente a uma sociedade que muitas vezes vem pregando outros valores. O carnaval é uma festa bonita também. Quando você fala inclusive o nosso bispo Dom Pedro fez um artigo este mês dizendo que é uma festa bonita, que você é cultural brasileira, onde você vive as marchinhas, onde você tem os blocos de rua, mas tudo tem um limite também, né? Tem um limite. Infelizmente, muitas vezes foi confundido com uma parte até sexual deliberadamente dizendo, né? E aí o rebanhão ele vem muito fazer essa frente no meio da cidade de Santo André.
Eu vou até pedir para a Janete Ogal participar aqui conosco, né? Perguntando, falando. Mas eu quero aproveitar esse gancho que você deu aí falando. Do exagero em relação a trajes, a sexualidade, enfim. Eu quero falar de uma coisa. Nós já tivemos, no ano passado, uma escola de samba abordando o tema cristão até, né? E esse ano nós vamos ter uma escola no Rio de Janeiro, que é a Mangueira, se eu não estou equivocado, é a própria Mangueira, né? E vai ter, inclusive, até causou uma certa revolta num grupo de pastor, que teria um pastor lá da Mangueira que vai desfilar também na própria escola. E o tema parece que é um negócio realmente muito contundente. Eu sei que vocês falam sobre isso. Mas antes, Janete.
Para começar, eu gostaria de saber, é totalmente gratuito? Como é que se faz para participar? Tem que ter uma inscrição? Como é que é feito isso?
Não, o encontro ele é aberto, não é cobrado nada, é totalmente gratuito, as portas estão abertas. O que nós estamos pedindo para os participantes, já o ano passado foi feito isso, é que se doe 1 quilo de alimento não perecível. Esse alimento ele vai ser o que for arrecadado, ele vai ser direcionado a instituições ou até mesmo ao banco de alimentos que é, né, da prefeitura. Então nós temos essa ideia de contemplar pessoas carentes, utilizar o momento do rebanhão já para fazer essa arrecadação e passar para essas famílias essa alimentação.
E é interessante, até voltando nesse tema que você pontuou, a gente tem percebido já em diversas manifestações religiosas da Igreja Católica, manifestações contrárias, né? Dificilmente você vê alguns movimentos da Igreja Católica indo até alguns outros eventos que não comungam da mesma ideia, da mesma opinião, fazendo uma manifestação contrária, mas a recíproca não é verdadeira. Você percebe quando nós estivemos lá na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, quando o Papa Francisco veio ao Brasil, Teve um movimento de umas 50, 60 feministas no meio da orla de Copacabana, querendo colocar a sua intenção. A igreja sempre evangelizou respeitando, né, todas as opiniões. A igreja é bem aberta a isso, respeitando. Mas, infelizmente, em alguns momentos, algumas pessoas querem que a igreja, muitas vezes, aceite de uma maneira que não é dogma da igreja, né? Então, quer dizer, as pessoas ficam muito incomodadas, muitas vezes, né? Por exemplo, a própria questão do aborto, né? As pessoas, existem inclusive um movimento chamado Mulheres Católicas pelo Direito de Decidir. Então, quer dizer, ela se intitula católica, mas eu me intitulo católico porque eu sigo uma palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que em João capítulo 10, eu vim para que todos tenham vida. Então a própria palavra fala da questão da importância da vida. Agora, aquelas pessoas que não comungam da mesma ideia acabam se incomodando com aquilo que a igreja professa. Então, eu entendo que a igreja tá lá, né? Por exemplo, como nós tivemos agora um episódio, né, do ex-presidente Lula que visitou o Papa Francisco. Isso ganhou uma repercussão de uma tal maneira que, inclusive, alguns católicos dizendo: olha, o Papa jamais poderia ter feito isso, e por que não? Né?
Inclusive, tem católicos chamando o Papa de comunista.
Pois é, eu não sou nenhum, não estou querendo fazer nenhuma apologia partidária, mas como ex-presidente, como ser humano, enfim, como ser humano, nem ex-presidente, o Papa poderia receber qualquer pessoa, né? Mas por que as pessoas se incomodam com uma atitude da igreja? A igreja está lá, está trabalhando, está evangelizando. O estranho seria se o Papa não abrisse as portas. Então, quando, por exemplo, o Papa fez aquela fala dizendo que ele respeita muitos homossexuais que estão dentro da igreja católica, e o estranho seria se o Papa dissesse o contrário, e não, né, não é estranho ele ser permissivo, né? Mas muitas pessoas, infelizmente, acabam se incomodando, né? E aquela coisa, talvez porque gostariam que a igreja aceitasse, mas a igreja já tem aquele dogma de fé, já tem aquela opinião, e cabe você aceitar ou não, né? Eu, por exemplo, sempre fui católico convicto e respeito outras religiões, até pela função pública que tenho também. A gente acaba atendendo, né, Roberto, várias outras religiões, mas o que cabe a mim é o respeito a todas as crenças, enfim, inclusive como homem público. Isso não me leva a querer embutir na cabeça da outra pessoa aquilo que eu acredito.
Muito bem, nós vamos fazer intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com os debates aqui do show do Antônio Carlos. Nós estamos conversando com o presidente da Câmara de Santo André, com o Pedrinho Botaro, que é do PSDB. E também nós estamos conversando com o
Roberto.
Hoje você disse que é secretário?
Hoje eu estou no Conselho Diocesano como tesoureiro e também como vice-coordenador da região leste.
Pastoral. Repete o nome, por favor.
Roberto Lages.
Roberto, porque o Roberto foi convidado do Pedrinho.
Na verdade, eu sou coordenador do Ministério de Comunicação da região Santo André Centro, pela Renovação Carismática Católica. Então, o Roberto tem uma história gigante dentro do movimento da Renovação Carismática, e é um movimento que, assim, tem trabalhado muito essa questão desses valores, essa cultura pentecostal, né, de colocando realmente a palavra de Deus, né, nas ruas, em exercício. É aquele modelo, o pessoal às vezes fala que realmente arrebanha muitas pessoas justamente por ser pentecostal.
Muito bem, vamos fazer um intervalo. Agora são 13 horas e 30 minutos, 1 da tarde, 30 minutos. Aqui os debates do show do Antônio Carlos.
Debates do show do Antônio Carlos. Verão é na Rádio ABC. ABC.
Olha o Unidos pela água e gente.
O verão chegou, economiza aí, minha gente. Lavar a casa, lavar a louça, não dá para ser falta. Liga no banho, banho demorado, não dá para rolar, porque a água é pra economizar.
No verão, o consumo de água aumenta. Se todos ajudarem, não vai faltar alegria, diversão, nem água. Sabesp e Governo de São Paulo. Estado de respeito.
De segunda a sexta, às 10 da noite.
Sem you, sem me. Amor sem fim. Amor sem fim. Amor sem fim.
Ficaria minha linda sereia.
Aqui na Rádio ABC. O consórcio Canopus informa a hora certa.
Agora, 1h, 31 minutos.
Com o consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui. Aproveite autos com parcelas a partir de R$498 mensais. Informações ligue grátis para 0800-777-9050.
ABC do Bem. É hora de boa notícia na ABC.
A Prefeitura de Santo André enviou à Câmara Municipal um projeto de lei para a criação da atividade delegada, que visa aumentar o policiamento na cidade. Com a medida, haverá um importante reforço na segurança das ruas e das avenidas de Santo André. Os policiais militares poderão atuar, inclusive, nas operações especiais realizadas pela GCM. Após o projeto de lei ser aprovado, a Prefeitura irá regulamentar a nova legislação e firmar convênio com o governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública.
ABC do Bem.
Rádio ABC. Música e prêmios, e um amigo sempre no ar. De dia, de tarde, noite ou madrugada, é só sintonizar. ABC, Rádio ABC.
Debates do Show do Antônio Carlos.
Uma hora da tarde e 33 minutos agora, 1h33. A Terezinha Lisboa está ligada aqui no programa, também a Elaine. Elaine está ligada, está ouvindo a gente. Boa tarde, Antônio Carlos. É claro que não precisa de horário de verão. No verão o chuveiro fica no morninho, as roupas não precisam de secadora, não precisamos acender tantas luzes, etc. Parabéns ao Bolsonaro novamente. É, a Cláudia Araújo está ligada aqui no programa também, tem um recado. Diz aí, Cláudia.
Boa tarde, presidente da Câmara. Será que o senhor tem como nos informar por que nós estamos sem água há vários dias? A água vem um pouquinho de madrugada, vai embora, nós ficamos o dia inteiro sem água?
A pergunta do povo, que é sobre a água, está dizendo que a água vem um pouquinho de...
Ela não falou o bairro, né?
É, não falou. Ô, Cláudia, manda o bairro aí certinho para a gente, por favor.
É importante, assim, na verdade, quem acompanha a história de Santo André sabe que a Santo André tinha uma dívida muito grande com relação à Sabesp. Quer dizer, há muito tempo Santo André cobra um valor e não repassava para a Sabesp o montante. Então, o que acontece? Essa dívida ela foi crescendo, crescendo, crescendo. O que foi feito? Foi feito, o ano passado nós aprovamos uma lei onde foi feito um convênio entre a Semasa e a Sabesp. De forma que já ali ficou acertado que a dívida vai ser amortizada aos poucos, né? É um prazo de 40 anos a dívida vai ser amortizada, ou seja, para poder resolver essa pendência, né? E a Sabesp, ao mesmo tempo, se comprometeu a fazer um investimento, acho que de um bilhão, não foi? Acho que de um bilhão, investimento em novas estruturas. Então, o que acontece? Desde esse tempo todo, 40% da água que a Sabesp fornecia perdia pelo ralo, por conta de ligações clandestinas, por conta de a malha toda de distribuição é muito antiga. Então, desse meio tempo, a Sabesp agora se comprometeu a fazer esses novos investimentos. E eu, fazendo um comparativo com relação a 2019, eu vejo pelo número de reclamações que chegou no gabinete, realmente diminuiu consideravelmente, né? Não, não tem comparação com relação a 19. Acho que o período de janeiro de 19 foi muito mais forte, né? Porém, ainda eu tenho certeza que vai acontecer ainda episódios desses, porque eles estão realmente fazendo infraestrutura, por exemplo, clube de campo, regiões que nunca teve saneamento dessa forma, agora a obra já começou. Então, Também a gente tem reclamações de pessoas que não pagavam, principalmente nos morros. Aconteceu isso em Guarulhos também. As pessoas não pagavam, agora vai ser instalado o relógio e a cobrança vai ser para todo mundo. Então, por isso que precisava descobrir direitinho qual que é o bairro, justamente para a gente entender.
Vamos ver se ela... Acho que ela vai explicar aqui agora.
É no Jardim Santo André.
Legal.
Nós estamos sem água.
É bom a gente saber, eu vou fazer essa investigação então para saber se existe algum episódio de obra lá naquele local para eles estarem fazendo isso, né? De repente para ter reduzido, mas o prefeito Paulo Serra tem anunciado inclusive que vai acabar a falta d'água. Tenho certeza que isso vai acontecer, mas não é para hoje também, né? Às vezes o prefeito, da forma como ele fala, algumas pessoas falam, poxa, está faltando água e o prefeito falou que nunca mais ia faltar. Não, não é verdade, porque na verdade vai continuar faltando até que você faça uma regularização correta de todos esses, de toda essa malha de distribuição que há muito tempo não tinha investimento.
Geralmente essa água falta só de madrugada.
Então, geralmente eles fazem uma programação de corte. Por exemplo, em janeiro nós tivemos um final de semana que interrompeu aqui no bairro Paraíso e região, interrompeu o final de semana inteiro, porque também foi uma adutora que eles mexeram, né? Foi noticiado, inclusive. Mas às vezes, geralmente eles fazem a programação de maneira que não prejudique. Agora, é importante a gente saber o bairro, inclusive eu deixo à disposição todos os munícipes, o pessoal que está nos ouvindo, nosso gabinete à disposição, para poder investigar, né, ir a fundo. E caso esteja faltando por algum outro motivo que não seja de obras, a gente precisa continuar cobrando.
Então, se faltar água, é por motivo de obra que está sendo feito, então precisa segurar a água, né?
Sim.
Antônio Carlos, Jardim Santo André é um dos bairros daqui da região, né, de Santo André, onde não havia rede de água. Então, o que essas pessoas recebiam por caminhão-pipa.
Sério?
Exatamente. Sério.
Ainda assim.
E aí, eu não ainda sei se é assim? O caso dela, mas tem uma boa parte ainda que está recebendo por caminhão-pipa. Ou seja, essas obras vão demorar um pouco mais, provavelmente até o segundo semestre.
Peraí, as pessoas recebem água por caminhão-pipa em suas casas?
Sim.
Sim.
Mas como que distribui isso?
Não tem rede, não tem.
Sim,
como distribuição.
Mas é trabalhoso, o caminhão
vai
passando, trabalhoso.
Por lá e vai distribuindo.
E isso porque o bairro é mais distante também?
Não é tão distante com relação ao centro, não é tão distante não, mas é que falta de investimento falta de investimento. Agora sim, a Sabesp também não está fazendo isso porque é boazinha não, né? Está fazendo isso porque sabe onde dói o bolso. Você imagina que uma empresa admitir que 40% é perda, né, 40% a menos de um valor que ele poderia estar cobrando, um produto que está sendo... É como se eu admitisse que eu sou o CEO de uma Volkswagen e 40% dos carros que eu produzo eu não cobro.
Agora, esses 40%, repete para mim, são referentes ao quê?
40% de água que vinha para Santo André, que a Sabesp fornecia e perdia pelo ralo, literalmente.
Perdia como?
Perdia com ligações clandestinas. Por exemplo, nós temos alguns morros aqui, algumas comunidades periféricas, que não tem relógio. Então são ligações clandestinas. Eles vão, de qualquer forma, existe um consumo, né? As pessoas consomem esse produto. E aí acaba não sendo cobrado. Então, alguém paga a conta. Né? Alguém paga a conta. No caso, Santo André não pagava, inclusive, para a Sabesp. Então foi perdurando essa dívida ao longo desse tempo. Né? O que poderia acontecer caso o prefeito não tivesse feito esse convênio? É cair mais precatórios. O problema do precatório, como já aconteceu no governo anterior, aconteceu isso com o ex-prefeito, é sequestro de receita. Então você fecha a prefeitura e você é obrigado, o precatório que estava para cair, acho que é de 1 bilhão, né? E você é obrigado a tirar, é sequestrar o dinheiro do orçamento mesmo. Então se tem dinheiro para a saúde, para a educação e para outras áreas, você precisa fazer um recolhe e pagar, porque quando cai para a precatória é dívida judicial, e aí você tem que pagar.
Por que que a própria Sabesp não faz a cobrança do usuário?
Isso, então agora através desse convênio partiu para a Sabesp fazer a cobrança.
Porque eu conheço cidades que é a Sabesp que faz, eu queria saber aqui.
Que vai acontecer, é exatamente isso que aconteceu aqui em Santo André. Houve-se, inclusive, uma e nós até, e é importante esclarecer aqui no seu programa, porque existe uma tabela tarifária diferente entre Sabesp e Cemasa. Em alguns percentuais, a Sabesp cobra um pouco mais e a Cemasa, em outros, a Cemasa cobra um pouco mais. Então, o que a gente estabeleceu por lei? Que num prazo de 3 anos ainda vai continuar sendo cobrado pela tarifa da Cemasa, porém quem está cobrando é a Sabesp. Houve uma fase de adaptação, mas isso foi feito justamente para que não houvesse aumento na conta d'água. Então, hoje não houve aumento nessa conta d'água, né? As pessoas estão recebendo em casa constantemente. Agora, o que vai acontecer? O Cemasa também não acabou, né? Não fechou a empresa, mas uma parte dos funcionários vão migrar para a prefeitura, outras partes a Sabesp absorveu. E vai continuar também outros serviços que nós temos lá, como área do meio ambiente, limpeza, lixo, né, departamento de resíduos sólidos, né, que a gente chama aqui, faz a questão do lixo e varrição. Então esses ainda vão continuar. A expectativa é de que Santo André daqui para frente comece a respirar diferente, né? Com esses investimentos todos, eu tenho certeza que a diminuição da falta d'água vai acontecer. Se Deus quiser.
É um tema realmente que precisa ser resolvido, né? A questão da falta d'água realmente é terrível. Experimenta no momento que você está tomando um banho, acaba a água, você está todo ensaboado, ou então queima o chuveiro, você tem que tomar banho na água fria.
Em janeiro do ano passado, para você ter uma ideia, teve mães que me ligaram, e aí dói mesmo, assim, de verdade. Eu mesmo fiquei muito, muito triste. Porque de mãe ligar e falar assim, olha, eu não tenho água para fazer comida para os filhos. E é muito triste.
E às vezes as pessoas aguentam até metade de um dia, às vezes até um dia. Mas quando passa para o dia seguinte, você não conseguiu tomar banho, você não conseguiu dar água para as crianças, você não conseguiu. Não conseguiu fazer comida. Então, a água é essencial, né? É essencial, é necessário realmente ter um cuidado muito especial em relação à água. Não pode faltar água. Água não pode faltar. É complicado.
E eu tive alguns episódios, inclusive, que aí o pessoal no Facebook coloca de tudo um pouco, né? Então algumas pessoas iam lá pro Facebook, mas eu duvido que na casa do vereador falta água. E eu não moro no Alasca, né? Eu moro em Santo André também. Então, se falta naquele bairro, também para mim falta. Né? Acaba todo mundo sendo prejudicado. Então, as pessoas às vezes, na casa do prefeito não falta água. As pessoas comentavam muito isso e não acontece. Pelo contrário, a gente vive na cidade de Santo André e todas as consequências, o bônus e o ônus. Então, a gente batalhou muito e eu espero que isso seja resolvido de uma vez por todas. Outros analistas que fizeram essa análise, questão da dívida, não possuem outras soluções mais eficazes do que essa que foi feita. Então, assim como Guarulhos também assumiu agora esse convênio e outras cidades já estão, acho que Mauá também, não sei se a Mauá já fechou, né?
Ainda não.
Então, Mauá também está caminhando para ter o mesmo tipo de serviço, justamente para poder equalizar.
Muito bem, nós temos aqui um comentário da Dora, ela disse o seguinte, deixa eu ver o que ela disse aqui antes. Gostaria de comentar sobre o rebanhão. Estou escutando a rádio e participo todo ano. É algo maravilhoso, super recomendo. É Deus agindo na vida daquelas pessoas que estão lá. Eu participo todo ano, sou da paróquia São Jorge, na cidade de São Jorge. Eu sei que não é para se comentar no WhatsApp, mas quem sabe uma hora alguém escuta. Então, sobre o Papa, se ele não tivesse recebido Lula, estava todo mundo criticando ele por não receber. Eu não entendo o pensamento desse povo brasileiro. Não sou Lula, eu estou vendo pelo lado de uma pessoa de Deus que não pode negar atendimento a ninguém.
Perfeito.
Eu diria o seguinte, teria que ter também os dois lados. Né? O dia que também o Papa recebeu o Bolsonaro, enfim, aí talvez as pessoas, opa, então recebeu lá o Bolsonaro, que até então a gente sabe que ele é católico, é casado com uma evangélica, mas ele é católico, né? E existe o outro lado também que as pessoas criticam, quem tem um conhecimento um pouquinho maior, entendendo que o Papa ele pende para um lado mais socialista. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas hoje ainda o Ricardo conversando comigo teria dito que o Papa falou alguma coisa sobre do Brasil acabar e de surgir uma única nação, que seria no caso o que pretende a esquerda, que é a URSAL. Seria unir todos os países de toda a América Latina. Teria comentado isso. Uma outra questão é que quem intermediou a saída do Lula lá para o Vaticano teria sido o presidente da Argentina, que é um presidente de esquerda. Então, tudo isso faz as pessoas pensarem um pouco, e aí elas comentam, e a internet é livre, né? Cada um pensa o que quer e fala lá o que quer.
E a igreja tem uma... até um pensamento, acho que baseado no próprio Evangelho, né? essa coisa mais humanitária de você dar sustento aos pobres, você, né? Essa coisa da questão da caridade, né? Então, muitas vezes, lógico que leva realmente, se você for ver, para uma linha mais, né, mais de esquerda, né? Porque a própria... Então, tanto é que a gente, às vezes, pensa até que alguns padres têm uma postura mais esquerdista do que, né? Às vezes você fala, ah, esse padre é... Mas, na verdade, às vezes o padre nem comunga dessa ideia, mas pelas suas ações, às vezes, demonstra... Vou te dar um exemplo. Dom Pedro Carlos Cipollini, que é o nosso bispo da diocese, ele não faz apologia a nenhum partido. Eu converso muito com ele a respeito disso, mas ele frequentemente, por exemplo, nós tivemos aquela greve na GM aqui em São Caetano, e o Dom Pedro fez questão de ir lá cumprimentar os trabalhadores, né? A Diocese de Santo André sempre foi um berço, principalmente nessa questão dos trabalhadores, por conta de Dom Cláudio, daquele período todo que aqui foi um berço muito, muito, muito grande nessa área. Mas hoje não tem mais essa conotação tão forte. Mas ainda existem esse abraço solidário, né? Você vê que lá na Praça do Carmo mesmo, ainda existe um café da manhã para as pessoas desempregadas, né? Que a igreja oferece, né? Para moradores de rua. Eu mesmo, você vê, a minha militância na política surgiu a partir da igreja. Eu coordenava um grupo de jovens aqui na paróquia Nossa Senhora do Paraíso, no ano de 2000, 2001. E aí, aquele incômodo da gente fazer apenas o assistencialismo através da igreja, levando a comida. Eu falei, olha, um dia eu preciso ir para a política, porque quem sabe a gente consegue fazer um instrumento de verdade, de transformação na vida das pessoas, né? E ali isso me chamou muita atenção, porque você começa a ficar indignado entre só fazer a caridade através do assistencialismo, sendo que falta política pública, né? Então, são duas coisas que você tem que ir ali 50-50, né? 50% caminhar juntos. Não dá para você ter só de um lado só caridade e ou ter só política pública e não ter esse viés da igreja. Até porque, infelizmente, o poder público não consegue chegar muitas vezes onde a igreja chega, né? Você vê mesmo o rebanhão. O rebanhão, além do lado espiritual, tem essa questão também psicológica de você trabalhar a questão das famílias, de você envolver muitas vezes famílias que nunca foram procurar uma rede de saúde, uma ajuda psicológica ou um tratamento mais adequado com um educador, enfim. Mas a igreja vem nessa contramão, né, no meio da sociedade, a buscar ser um instrumento, né, ser uma ponta nesse sentido.
Muito bem, uma hora mais 48 minutos agora, 1h48. Olha, a nossa ouvinte, a Cláudia, que falou sobre a falta d'água, ela bateu palmas aqui, botou aqui pelo WhatsApp, aquelas palminhas, dizendo, voltou a água, está aqui, feliz da vida.
Não fomos nós que fizemos o milagre, né? Tinha que voltar.
Voltou a água lá, né? A Leandra aqui, a única coisa que sei é que Mauá também anda faltando água em todos os bairros praticamente, tem dia que acaba às 11 da manhã e só volta meia-noite, e damos graças a Deus quando a água volta. É difícil, ficar sem água realmente é complicado. Deixa eu ouvir o Miro Mota, o que ele tem para dizer.
Antônio Carlos, boa tarde aí, boa tarde a todos da mesa. Um abraço aí também especial ao Pedrinho Botaro. Dentro desse assunto aí sobre a Igreja Católica, já está bem claro o sentido de que os fiéis abandonaram a Igreja Católica por conta das sérias denúncias de pedofilia, por exemplo, que não só no Brasil, como em várias partes do mundo, né? Precisou até o Papa pedir desculpas, mas isso, sabe, mexe muito exatamente com a consciência do católico, né? É uma coisa muito grave isso. Isso fez com que muitos abandonassem a Igreja Católica. Eu queria saber a opinião do Pedrinho sobre isso aí. Como é que ele...
Miro Mota, obrigado pela sua participação. Para a gente é uma alegria imensa recebê-lo mais uma vez. A nossa postura, acho que tanto minha quanto do Roberto, acho que eu posso falar por ele também, é de condenação ao ato da pedofilia, né? Infelizmente, a pedofilia é um problema que não está apenas na Igreja Católica, que às vezes sobressai porque é uma instituição considerada, renomada, e aí ganha um alarde muito grande, né? Mas hoje, infelizmente, muitas vezes na família existe a pedofilia. E aí o problema não é a igreja está com esse problema. Não, o problema está na sociedade. E aí a igreja é formada também por pessoas da sociedade. Padres que são da sociedade, o próprio povo que é da sociedade. E aí eu costumo dizer que é igual partido político. Tem gente boa e gente ruim em todos os partidos. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu condeno algum partido dizendo, olha, esse não presta. Assim como eu acho que as religiões também. Não dá para dizer. Você vê que, por exemplo, muitas pessoas falam assim, ah, os evangélicos querem só saber de arrecadar dinheiro, né? Também existem pastores pedófilos. Então, eu não acho que é a instituição em si. Eu acho que são as pessoas, porque existem pastores excelentes, como eu conheço muitos aqui, inclusive mandar um abraço para o pessoal da Primeira Igreja Batista aqui de Santo André, que vai completar 80 anos de história na cidade, assim como existem padres também excelentes que estão aí testemunhando muito, né, a sua fé. Então eu não condenaria a instituição. Lógico que o Papa pediu perdão por aqueles que cometeram esse desagravo.
Muito bem, agora 1h, 52 minutos, são os debates do show do Antônio Carlos. E nós vamos chamar agora o repórter Leandro Amaral.
É hora de ficar bem informado.
Bem informado.
Tudo o que acontece no ABC, no Brasil e no mundo, você fica sabendo agora. Radar ABC, com Leandro Amaral.
Olá, muito boa tarde, Antônio Carlos. Uma satisfação falar contigo aí no show do Antônio Carlos e todos os seus ouvintes e internautas. Antônio Carlos e trazendo aqui informações a respeito do PSL, o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, aqui na região do ABC, mais exatamente em São Bernardo do Campo. Repercutiu muito nesse final de semana uma declaração dada a nós pelo deputado estadual Coronel Nishikawa, o único representante do PSL aqui no ABC eleito, dizendo que não era ouvido pelo partido em que pese ter sido eleito, único pela região, não tem voz no partido, não participa das decisões do partido. Vamos ouvir essa fala do Coronel Nishikawa.
Leandro Amaral, como foi dito no dia do almoço ali no Fonte Leone, eu não desejo interferir em eleições municipais, mesmo porque, como deputado da cidade, não sou consultado em absolutamente nada. Aliás, na região do ABC, eu sou o único do PSL eleito aqui pela região do ABC, representando o ABC pelo PSL. Entretanto, até agora, nós nunca fomos chamados para nenhuma conversa de apresentar candidato A, B, C ou D. Então, estamos dizendo que não interferiremos pelo PSL aqui na nossa região. Ok? Obrigado.
E aí, Antônio Carlos, ouvintes e internautas da ABC, declaração polêmica do Nishikawa. Logo na sequência, o presidente estadual do PSL, deputado federal Júnior Bozella, fez contato conosco, enviou uma nota pelo WhatsApp, dizendo primeiro que se trata de uma mentira a declaração, que recentemente, quando esteve na Lespe, ele se colocou à disposição do deputado Nishikawa para ter um projeto consistente em São Bernardo, que segundo Bozella não foi apresentado até o momento e que é emblemático para o PSL ter candidatura própria no principal berço do PT, ou seja, São Bernardo do Campo. Nós vamos seguir acompanhando isso de perto, Antônio Carlos. A qualquer momento, mais informações. Um abraço a você, todos os ouvintes e internautas da ABC. Segundo, meu amigo.
Ok, tá aí, portanto, Leandro Amaral trazendo as informações aqui para o show do Antônio Carlos, para os nossos debates. Olha, gente, nós não temos mais tempo, infelizmente. Eu gostaria de ouvi-los falando sobre a questão aí dos temas das escolas de samba que eu perguntei antes, mas nosso tempo estourou, né? Eu ia perguntar, inclusive, da reforma também da Câmara Municipal. Bem que você falou, hein, Janete? Vou, o tempo passa rapidinho, né? Fica para uma outra oportunidade. A gente sabe que a Câmara está passando por uma reforma grande, mas nós não temos tempo mesmo. Eu agradeço a presença aqui dos nossos convidados, tanto do Pedrinho Botaro, como do Roberto Lages, o presidente da Câmara, o Pedrinho Botaro, e o Roberto Lages, que é o tesoureiro da Diocese. Muito obrigado a vocês pela vinda, viu? Deus abençoe e que o rebanhão realmente continue, né, arrebanhando pessoas para o reino de Deus.
Exatamente, muito obrigado. O Rebanhão acontece no domingo, segunda e terça de carnaval, lá no Parque Celso Daniel, na Avenida Dom Pedro II.
A partir das 7h30 da manhã.
A partir das 7h30, todos estão convidados e a gente vai ter momentos de celebração muito importante. A gente conta com a presença de todos lá. Obrigado, Antônio Carlos, a Rádio ABC, por mais uma vez nos receber.
Abraço, Roberto.
Eu queria agradecer ao Antônio Carlos e também convidando a todos, sei que do grande alcance da rádio, em todas as cidades do ABC, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Diadema, São Bernardo, São Caetano, todos estão convidados a participar dos rebanhões em suas respectivas cidades, que todas teremos esse momento aí.
Muito bem.